confirmados na equipe titular. PH, boa tarde.
Boa tarde, Gui. Boa tarde pra todo mundo ligado aqui na Jovem Pan. Nosso Pedro Marques, pra todo mundo. Ó, eu pedi pro nosso Coquinho colocar o hino do Flamengo. Eu vou explicar pras pessoas que estão nos acompanhando aqui o Papo de Turista. Eu fui almoçar hoje no shopping, tá? Fui comer meu macarrão. Comecei a contar o número de camisetas no shopping. Juro por tudo que é mais sagrado. Tinha mais camisetas do Flamengo do que do Corinthians no shopping. Eu contei 5x4. 5x3, se não me falha a memória, pro Flamengo. Juro por Deus. Uma criança, seu pai também, flamenguista. Vi outras pessoas com camisa do Flamengo.
E a novidade? Isso não é novidade nenhuma, né?
Pra mim é uma novidade. Pra mim que sou de Porto Alegre, vem pra São Paulo. E aí vem mais camisas do Flamengo do que o Corinthians na capital paulista. Não,
mas você mora aqui em São Paulo há quanto tempo?
Tem 4 anos.
Pois é, se é isso, você vê todo final de semana. Você sai pela Paulista, pelo Ibirapuera.
Você concorda com isso, Pedro Marques? Ah,
concordo.
É o fato.
Eu acho que...
Não, assim, claro que Corinthians e Palmeiras e São Paulo você vê bastante. Agora, por exemplo, Santos você vê muito menos
do que as demais equipes.
Do que as demais equipes.
Tem flamenguista
nesse quesito aqui em São Paulo já supera o Santos, né?
Não só em São Paulo, tem em qualquer lugar do mundo tem um flamenguista.
Sem dúvida alguma. Qualquer
lugar do planeta tem um flamenguista.
Volta e meia eu vejo o nosso Mauro César nas suas redes sociais publicar, fazer uma contagem de camisas do Flamengo que ele vê aqui em São Paulo. Eu dou o braço a torcer, Guilherme Silva. É a maior do mundo. É a maior torcida do mundo, Clube de Gás Flamengo. Boa tarde pra você.
Você falando isso preocupa o torcedor rubro-negro, né? Você falando isso preocupa. Você até, depois vamos falar dos palpites, mas nas redes sociais você já deu seu palpite e é preocupante o palpite dele para o torcedor do Flamengo.
Aqui a análise é técnica. Apenas análise técnica.
Mas e essa escalação aí? É a melhor que tem, né?
O melhor que tem. O melhor que tem e acho que era necessário, né? Uma partida que o Flamengo tem que encarar com seriedade. Buscar o Tetra, né? Já tem 3 títulos, agora tenta o 4º título da Supercopa do Brasil. Uma equipe que, de fato, Gui, como a gente até brincou ontem na transmissão de São Paulo e Santos, é melhor do que a do Corinthians, bem verdade. Daqui a pouquinho a gente vai passar na tela também a escalação do Corinthians. Mas se você for fazer um cara a cara, um contra um, Flamengo e Corinthians, você vai dar, um 7x4, 8x3 pro Flamengo tranquilamente. É uma equipe bem mais forte que a do Corinthians. Eu acho que vai precisar equilibrar na questão mental, porque o Corinthians nessas decisões já se mostrou muito resiliente, muito forte para decisões contra o Vasco da Gama, contra o Palmeiras, na decisão da Copa do Brasil e depois também no Paulistão. Então, assim, é uma equipe, um osso duro de roer. Vai ser um jogo difícil para o Flamengo. E você citava sobre o Jorginho. Por que que o Jorginho não iria jogar? Ele já não joga na quarta-feira. Qual seria o motivo dele ser poupado? Sequência de jogos?
A alegação era que o planejamento, né? O planejamento...
Aí, com todo respeito...
Era a questão mais... me parece... Preocupação física, né?
Eu entendo a questão física, mas me parece mais um desdém e dizer que não precisa utilizar um jogador desse num jogo que, entre aspas, não vale muito. Tem torcedor que não leva tão a sério a Supercopa. Mas é um jogo importante, é um título importante, é um título nacional que dá mais de 10 milhões.
Mais do que ganhar ou perder, tem que jogar com seriedade, né?
Sem
mais
dúvida.
Mais do que ganhar ou perder. E eu acho que colocando essa escalação, o Felipe Luiz e o Flamengo encaram o jogo como ele tem que ser encarado. E se perder, caso aconteça, não tem que ter caças bruxas, nada disso. Mas tem que ter ali um jogo sério dentro de campo, né? Sem nenhum tipo de relaxamento, digamos assim. Eu acho que a escalação passa por isso também.
Eu concordo. E assim, o Flamengo, como eu disse até, né, é uma equipe que é superior do Corinthians. Não sei se sem o Jorginho também teria a mesma superioridade. O Jorginho é um jogador muito importante, inclusive, para esse time do Flamengo. Mas ainda assim, é uma equipe mais forte que a do Corinthians. Tem certa e tamanha superioridade para esse jogo de logo mais.
Pedro Marques, Flamengo escalado com o ataque também formado por Pedro, o Plata e o Carrascal. Muita gente pede, né, que o Everton Cebolinha seja titular, tenha mais chances nessa equipe titular. Eu também penso assim. Eu acho que a fase do Plata não é das melhores, é um jogador que tem alguns problemas, principalmente ali na hora de finalizar, de concluir a gol. Ao contrário do Cebolinha, hoje, por exemplo, eles não jogam na mesma posição, né? Mas daria para o Carrascal jogar na direita e o Cebolinha pela esquerda. Nessa equipe titular, e nesse momento, a fase é melhor do Cebolinha. Mas o Felipe Luiz escolhe pelo Plata e o Cebolinha começa no banco de reservas. Gostou, Pedro? Boa tarde.
Muito boa tarde para você, Guilherme Silva, ao Pedro Henrique Sperber, toda a audiência ligada aqui na Jovem Pan, que já nos acompanhava no Canelada, agora no Papo de Setorista. Em condições normais, o Flamengo favoritaço nesse jogo. dentro e fora de campo, muito mais organizado do que o Corinthians. Felipe Luiz com maior profundidade de elenco, jogadores de seleção, né? A gente está falando de um meio-campo do Flamengo, como você citou, com Jorginho, Pulgar, Arrascaeta, todos jogadores de seleção. É, em condições normais, Flamengo favorito. Mas como vivemos um início de temporada aqui no futebol brasileiro, esse é só o segundo jogo para valer do elenco do Flamengo até aqui em 2026. E essa loucura, né, dos estaduais começarem já nos primeiros dias do ano, aqui em São Paulo, um clássico após o outro, um clássico na sequência do outro, enfim. Eu acho que em condições normais eu apostaria no Flamengo, continuo apostando no Flamengo, porque acho que o elenco é mais forte, mas o Corinthians ainda pode ter uma esperança, porque é início de temporada. Eu mesmo achava Flamengo favorito no Morumbi contra o São Paulo, mas o São Paulo teve a sua chance por ser início de temporada. Por pegar o Flamengo no seu primeiro jogo aí, para valer do ano, os três pontos são muito importantes, mas era um início de temporada. Eu gosto dessa escalação do Flamengo, estou ansioso para ver esse Flamengo versão 2026, campeão da Libertadores, campeão brasileiro, defendendo os títulos, conquistou os principais títulos em 25 e tem tudo para conquistar os principais títulos em 2026. E aí, repito, em condições normais, acho que não teria chance para o Corinthians. Mas, como é início de temporada, o Corinthians ainda pode ter uma pontinha ali de esperança num jogo como esse.
A questão física pode pesar também, né? E aí, vamos ver quem, nesse momento, está melhor preparado fisicamente, mesmo na circunstância de ser início de temporada. E só para fechar essa escalação do Flamengo, o Lucas Paquetá no banco de reservas. Foi confirmado, então, viajou para Brasília e aparece no banco de reservas o Lucas Paquetá. Deve jogar alguns minutos no segundo tempo. Escalação do Corinthians também. Corinthians confirmado pelo técnico Dorival Júnior. Vamos colocar na tela para você que nos acompanha aqui na Jovem Pan. Agora na tela aí, o Corinthians com Hugo Souza, Mateuzinho, Gustavo Henrique, Gabriel Paulista e o Matheus Bidu. O meio-campo com Raniel, André e o Carrídio. Fechando ali o meio-campo com o Breno Bidon também. No ataque, Memphis Depay e Yuri Alberto. Ou seja, o Rodrigo Garro começando no banco de reservas. E o Corinthians confirmado com Yuri Alberto e Memphis Depay no ataque. Hugo Souza, Mateuzinho, Gustavo Henrique, Gabriel Paulista e Matheus Bidu. Raniel, André e André Carrídio. O Bidon com o Memphis Depay e o Yuri Alberto. Um Corinthians também completo, Pedro Henrique Sperber, com o Rodrigo Garro apenas ali de possível titular no banco de reservas.
Um Corinthians que se encontrou bastante, né, nesse início de temporada com essa equipe que o Dorival vem montando, até com nomes interessantes. O nosso possante Gabriel Paulista chegou bem, faz boas partidas pelo Corinthians. E acho que o principal aqui, que aí é para mim é o ponto-chave desse jogo, que para mim passa pelo banco de reservas, porque o que acontece, tá? A gente, tudo bem, essa escalação que você colocou no Corinthians é uma escalação ok, o Corinthians é um bom time, um 11 inicial que consegue bater de frente com o Flamengo. Agora, você olha as opções do banco, me desculpa, tá? Tirando o Rodrigo Garro, Vitinho, um jogador que até então mostrou a que veio o Corinthians, jogou praticamente nada. O Pedro Raul a gente já conhece do Ceará e das outras equipes também, não entregou nada no Corinthians também. Matheus Pereira, um bom jogador que chegou no Corinthians, fez boas partidas inclusive, talvez seja o único nome junto com o Garro que seja uma opção interessante. De resto, Kaká, Charles, o Gui Negão, Caio César, com todo respeito, aí é difícil de bater de frente com o Flamengo, essa é a principal discrepância entre as equipes. Agora, se a gente for falar em 11 inicial, claro, Memphis Depay, Yuri Alberto, são jogadores importantes que causam impacto no jogo. E eu acho que é aí que equilibra o jogo, né? Traz um pouco de equilíbrio para a partida. Uma equipe do Corinthians que é forte, o 11 inicial. Agora, se for olhar para as opções do banco de reservas, aí fica devendo. Em comparação ao Flamengo, é claro. Flamengo, a gente olha o banco de reservas, Samuel Lino, Everton Cebolinha, Lucas Paquetá. É uma, assim, uma legião de jogadores que seriam titulares no Corinthians em condições normais. Agora, o banco de reserva do Corinthians preocupa. Se o Corinthians conseguir fazer uma partida segura defensivamente e conseguir ter alguns lances de contra-ataque, Uma boa partida também do Memphis e também do Yuri Alberto, talvez consiga surpreender o Flamengo. Acho, inclusive, Gui, que passa também pela estratégia de entender de que tem os pênaltis. O Corinthians tem um trunfo nos pênaltis. O Corinthians já conseguiu êxito com o Hugo Souza diversas vezes nos pênaltis. Ou seja, por que não pensar nessa possibilidade também? Então, acho que a gente tem que analisar não só como um 90 minutos, mas também com a possibilidade da partida indo para os pênaltis.
Pedro Marques, antes, né, daqui a pouquinho nós vamos falar mais dessa bola que o PH levantou em relação à possível decisão de pênaltis, né, se empatar é pênaltis direto, né, não tem nem prorrogação, vai para os pênaltis direto. E aí, de um lado, Hugo Souza, do outro, Rossi, já uma comparação desses dois goleiros nesse quesito. Mas antes, Pedro, essa escalação do Corinthians confirmada... Isso que o PH falou faz sentido e é importante destacar, né? O time titular do Corinthians, ele não é ruim. Eu digo e falei até ontem, né, que o Flamengo é favorito, tem um time melhor. Mas o time do Corinthians, ele não é ruim dos piores. A grande questão, de fato, é o banco de reservas. Caso precise, na segunda etapa, aí o Flamengo leva uma vantagem muito maior. Como eu falei agora há pouco, o Cebolinha é um reserva, mas que, na minha opinião, poderia ser titular hoje. E, na minha opinião, deveria ser titular pelo momento. Aí você tem o Samuel Lino, que não vive uma grande fase, mas é um jogador de nível europeu, passou pela Europa. Você tem Bruno Henrique, Paquetá, você tem o Vitão, o zagueiro, agora passando lá atrás, né? Vitão que chegou... para ser ali um jogador para atuar como titular, para descansar os titulares. Então, quer dizer, vai ter na segunda etapa o Flamengo e o Felipe Luiz mais opções, né, Pedro?
A gente tem aqui o banco do Flamengo com o Andrew, Royal, Danilo, Vitão, Ayrton Lucas, De La Cruz, Everton Araújo, Luiz Araújo, Lucas Paquetá, Cebolinha, Lino e Bruno Henrique. Jogadores formam um time, né? Formam um time titular.
E desse ainda não tá o Saúl, que tá machucado, né? Então, quer dizer, poderia ter ainda Saúl nesse banco de reservas. O Alan e o Alacian também ficaram fora por opção técnica. Então, tem o Saúl nessa lista que poderia entrar, né?
O Cebolinha, você citou, poderia ser titular basicamente em quase todos os times aqui do futebol brasileiro, o Cebolinha. E chegou a ser especulado aí, chegou a se comentar uma saída do Cebolinha, pelo que ele jogou no segundo semestre, na reta decisiva da temporada 2025, eu acho até um pouco injusto, né? Acho que seria injusto com o Cebolinha, depois do que ele apresentou, sair do Flamengo. Porque, como eu disse, seria titular em todos os outros times e o Flamengo poderia até mesmo reforçar um rival aí direto na briga pelas taças. Mas falando do Corinthians, que foi a pergunta, já que nós temos agora as duas escalações, profundidade de elenco nem se compara, o elenco do Felipe Luiz com o elenco do Dorival Júnior, que encara também alguns problemas aí, alguns desfalques, como o do João Pedro Tioca, que a negociação dele fracassou com o Torino, está retornando ao futebol brasileiro, ou o caso do Martínez, né, do José Martínez, que ainda está lá no processo de emitir um novo passaporte e ainda não retornou ao Brasil, está lá na Venezuela. Mas o Corinthians... Ressaltamos aqui a importância que o Flamengo dá a esse jogo, embora um jogo só. E sabemos que a Supercopa, acho que é um torneio bem legal para abrir o ano, para começar a temporada com um grande jogo do campeão da Copa do Brasil com o campeão brasileiro. Por essa loucura que é o calendário do futebol brasileiro, que começou muito antes daquilo que a gente está acostumado, o ideal seria a Supercopa abrir a temporada, você dando ali uma pré-temporada mesmo, digna para esses times, né? Você dando dias para trabalhar, dias de descanso, enfim, para você abrir a temporada com tudo, para essa ser a grande abertura de temporada. E não os estaduais, esses jogos todos aí, enfim, um na sequência do outro que a gente está acompanhando. Acho que tira um pouco da graça do evento Supercopa, né? Que eu acho que deveria ser o evento para abrir com uma maneira triunfal mesmo, né? A temporada do futebol brasileiro. E o Corinthians também está dando uma importância, porque o Corinthians, ele abriu mão de jogar em Itaquera, na sua casa, no seu estádio, onde é muito forte, para jogar na Vila Belmiro contra o Bahia. Se perguntar para o Bahia, acho que devem ter feito essa pergunta, certamente. Tem algum problema passar o jogo de Itaquera para Vila, o Bahia deve ter topado na hora, né? E foi lá e derrotou o Corinthians na Vila Belmiro, O Corinthians perdeu esses pontos na estreia do Campeonato Brasileiro, né? Acabou sendo derrotado pelo Bahia. Se tivesse jogado em casa, talvez a história seria diferente, poderia ter sido outra. A gente não sabe. Mas o Corinthians fez tudo isso por conta da Supercopa, para ter um dia a mais de preparação, de olho nesse jogo. E o Dorival vai com aquilo que tem de melhor. Acho que daqui a pouquinho a gente vai até citar a premiação, que é uma polêmica aí pro lado do Corinthians, que é um absurdo, mas alguém assinou esse contrato do Memphis Depay. O Memphis tem direito de receber, referente à premiação da Supercopa, que o Memphis, a cada título do Corinthians, recebe pouco mais de 4 milhões. Flamengo e Corinthians recebem, só pela participação na Supercopa, 6 milhões de reais. E tem a premiação do campeão, que é de 1 milhão de dólares. E aí, fazendo as contas, em cima dessa premiação, o Memphis teria direito a quase toda a premiação do Corinthians, né? Porque tem a tributação, tem os impostos.
Ou seja, pro Corinthians é melhor ser vice.
Foi o que muita gente...
Financeiramente muita gente argumentou.
Ficaria com 4 milhões o Corinthians, para ele. 4 milhões não limpos, né? Porque tem os impostos, né? Tem a tributação. Não recebe limpo esse valor. Mas aí, se ganhar... vai quase toda a premiação para o Memphis e ainda tem os impostos. Então, para o Corinthians, se sobrar alguma coisa, vai sobrar muito pouco. Mas alguém assinou esse contrato. Alguém foi lá e assinou esse contrato. Então, o Memphis tem direito a receber. São alguns dilemas que o Corinthians vai viver nessa tarde de domingo, lá no Mané Garrincha.
Vamos já falar sobre isso, da premiação. Vai ter o cara a cara. Vamos falar também do Carrascal, que recebeu ali uma proposta, né? Está sendo procurado já. Mais desses assuntos, mas agora a comparação que eu falei, né, do Rossi com o goleiro Hugo Souza, e que vai ser até discussão mais pra frente também no cara a cara, né, quem é melhor, Hugo Souza ou o Rossi. Na tela, pra você que nos acompanha agora, duelo de paredões, números de Hugo Souza e Rossi por Corinthians e Flamengo. Pênaltis contra, o Hugo teve 34, o Rossi 25, o Hugo pegou 10, o Rossi 9, né? Ou seja, o aproveitamento aí entre Hugo e Rossi. Aí acertou o lado, o Hugo acertou 20 vezes, o Rossi 16, e disputas ganhas, aí é disputas, acho que de pênaltis, de vencer ou não, né? 3 de 3 o Hugo, né? Ou seja, ele ganhou as 3 e o Rossi, ele ganhou uma de 3, né? Aí então os números de Hugo Souza e Rossi. A que o Rossi ganhou foi aquela do Estudiantes, né? Foi aquela do Estudiantes na Libertadores no ano passado,
né? Ele até pega pênalti também nesse
jogo. Sim, exatamente. Então. Ele pegou 2 naquela, se não me engano.
Isso.
E aí, Pedro Henrique Sperber, nessa comparação de Hugo Souza e Rossi, o Rossi, ele é um goleiro mais seguro do que o Hugo Souza. Num contexto geral, o Rossi, ele é mais seguro, né? Mais experiente, mais rodado. O Hugo Souza, mais jovem, menos experiente, costuma fazer mais lambança, só que nos pênaltis o Hugo é melhor. Até pela estatura, né? Assim, parece ter mais desenvoltura o Hugo Souza.
E a gente até estava aqui no estúdio, né? E a gente estava acompanhando o restinho do Canelado, o Mauro César, o pessoal até repercutiu essa arte também, essa comparação entre os goleiros, né? Eu acho que é assim, tudo é questão de contexto também. Uma coisa que eu concordo com o Mauro César de que se o Hugo Souza fosse mais goleiro do que o Rossi, ele estaria no Flamengo. O Flamengo não teria liberado ele ao Corinthians. Ponto. Eu acho que o Rossi é mais goleiro do que o Hugo. Ponto. Agora, a gente tem que analisar e tem que lembrar de que Hugo Souza, ele saiu do Flamengo pelas falhas que ele teve no período ali de 2020, 21, até o clima ficou meio insustentável com ele também, mas de lá pra cá ele evoluiu muita coisa. Ele era um goleiro lá atrás e hoje ele é um goleiro totalmente diferente. Depois de
mas ele continua falhando
ele
muito
continua
com os
falhando,
pés
mas hoje ele,
e comprometendo bastante.
Mas hoje ele já chegou no nível de seleção brasileira, já foi convocado.
Falhou com a camisa da seleção brasileira.
Falhou com a camisa da seleção brasileira, feio, concordo. Mas ele é um jogador selecionável. Ele é um jogador... De alto nível. Eu não acho que ele seja um.
Mas eu acho que ele é convocado pela seleção muito por aquela história de pensar em ter um goleiro. De
terceiro goleiro, sim.
De terceiro goleiro para pênalti.
Sem dúvida
mas,
alguma.
Assim, eu, se não fosse isso, ele não seria goleiro de seleção brasileira.
Eu discordo. Eu acho que ele hoje no Brasil é sim um dos principais nomes da posição. E talvez seja, nesse contexto que a gente citou de pênaltis, o principal nome do futebol brasileiro. Ah,
mas o goleiro, ele não pode ser só especialista em pênaltis.
Não, eu concordo. Acho que
no contexto geral, o Hugo não é top 5 do Brasil de goleiros hoje.
Mas foi o que
hoje.
Eu falei.
No contexto geral, tem melhores.
No início da frase. Eu acho o Rossi mais goleiro, sem dúvida alguma. Mas se a gente for analisar essa questão de disputa de pênaltis, como a gente colocou até na tela os números, eu confio muito mais no Hugo. Eu confio mais no Hugo nas penalidades do que o Rossi. Então, se a gente for analisar nesse ponto...
Eu tô entendendo, mas assim, você tá falando só dos pênaltis.
Claro.
Agora, se eu falar no contexto geral...
No contexto geral...
E eu tô te lembrando que o goleiro não é só pênalti, né? O goleiro, o pênalti, ele é uma ocasião, como é que fala? É um momento ali que ele pode se consagrar. Mas aí você pega vários pênaltis e erra no momento decisivo, acaba num...
Então, assim, eu só pra seguir a minha energia e concluir essa com relação ao Hugo... Eu entendo as críticas, entendo que ele falha bastante também, é um goleiro que ainda não tem muito a evoluir, é bem verdade. Agora, ele não é um goleiro que é frangueiro. A gente vai ter um rótulo no Hugo de que ele tem muitas falhas. É verdade, ele tem algumas falhas, tal qual o Rafael teve com o São Paulo nas últimas rodadas e ontem salvou o São Paulo contra o Santos. Os goleiros falham, faz parte. Agora, as pessoas pintam com alguns erros, algumas falhas, já pintam um jogador como... imprestável, não serve isso ou aquilo. Eu acho que o Hugo é um baita goleiro na posição dele aqui no futebol brasileiro.
Mas você acha ele top 5?
Eu acho que ele tá entre os 5 melhores goleiros do futebol brasileiro.
Ó, vamos lá. Eu acho melhor que o Hugo Souza. Eu acho o Rossi melhor. O Everton acho melhor.
Negativo. Meu Deus
Fábio,
do céu.
Fábio melhor.
O Everton?
Cássio é melhor.
Gosto do Cássio.
E ainda tem o Brazão. Ainda o Raoni me lembrando do Brazão.
Eu coloco.
Só aí já foram 5, que eu acho que são melhores do que o...
O Everton, pelo amor de Deus. Você viu o Grenal, né? Você viu como é que foi o término na passagem de Palmeiras também, né?
Mas ali é...
Desculpa.
Mas você pode pegar um recorte de um jogo.
O Hugo Souza falhou no jogo da Vila contra o Santos. Não, naquele chute do Gabigol.
No contexto geral, eu digo esses 5 que são melhores do que o Hugo Souza hoje.
Eu discordo.
No contexto geral do futebol.
Eu te entendi, não tô falando que é só pênalti aqui. Agora, eu vou colocar aqui. Talvez o Rossi seja melhor goleiro. Acho que o Rossi, de fato, é mais goleiro do que ele. O Brazão vem fazendo ótimas temporadas pelo Santos. Colocaria também o Fábio, e de resto, não vejo aqui no futebol brasileiro jogadores melhores do que o Hugo Souza. Não vejo. Cássio? Não, negativo. O Everton também não. Se o Everton fosse... O Carlos Miguel também é outro que talvez eu colocaria na conversa. Mas também não sei se desde que chegou o Palmeiras passou toda aquela segurança. Mas é outro cara que dá pra colocar na conversa. 4 nomes aqui que eu citei. Pra mim ele tá entre os 5. O Hugo Souza pra mim está entre os 5.
E pra você, Pedro Marques?
Não, eu acho que o Hugo é um goleiro irregular. Eu acho que ele é muito inconstante, o Hugo. Assim como o Rafael, que o PH também citou. O Rafael do São Paulo também chega a ser curioso, porque ele faz a defesa difícil e a mais fácil ele acaba levando gol.
E tal qual o Hugo foi convocado pra seleção brasileira. Então, aí acho que tem mais crítica também.
Aí é que tá. Isso, e pra mim são dois goleiros que não têm esse nível de seleção. Nem o Hugo, nem o Rafael. E o Hugo falhou no clássico contra o Santos na Vila. Agora, no chute lá, na finalização do Gabigol, ele mesmo admite que falhou. Com a camisa da seleção brasileira, falhou. Ele leva lá 2-3 gols do Japão, né? Um atrás do outro. E ainda teve a contribuição de Fabrício Bruno, que muita gente acha que é defensor de seleção brasileira também. Eu acho que nem Fabrício é zagueiro para a seleção, nem Hugo Souza é goleiro para a seleção brasileira. Eles podem ter um nível interessante para os seus clubes aqui no futebol brasileiro, né? Aqui no nosso futebol, eles podem ser até podem ser importantes, mas para nível de seleção, acho que nem Hugo, nem Fabrício Bruno. Aí vocês colocaram também nesse embate aí se o Hugo é top 5 goleiros do Brasil. Eu acho que o Brasil hoje não tem nenhum Neuer. É o goleiro confiável com as mãos e com os pés. Não tem. O goleiro que é 100%. Não tem. Lá fora tem Courtois, tem Ter Stegen, tem Neuer, tem vários. Aqui no Brasil, acho que a gente não tem esse goleiro ultra confiável. Tem goleiro como o Fábio, que é muito bom com as mãos, mas não é tão bom assim com os pés. O Fábio evoluiu muito com os pés, eu acho. Até porque quando o Fábio começou a carreira, pela longevidade que ele tem, que é o atleta com mais jogos na história do futebol, aí o Fábio, não era uma exigência pro goleiro sair jogando com os pés. Hoje é.
E acho que ele melhorou. Trabalhou muito com o Diniz também, né?
Melhorou muito com o Diniz, mas ainda assim não tá no mesmo nível de outros goleiros que sabem sair jogando. O Rossi ele vai bem com os pés, mas o excesso de confiança dele prejudica o Flamengo, como quase prejudicou contra o Paris Saint-Germain, no jogo contra o São Paulo mesmo, que ele foi fazer uma gracinha ali. Contra o Fluminense. O Rossi, às vezes, esse excesso de confiança dele para sair jogando com os pés, ele é bom com os pés, mas o excesso de confiança acaba se tornando uma falha dele, acaba entregando ali pro adversário, enfim, pode acabar prejudicando o Flamengo, ou quase prejudicando o Flamengo, como já aconteceu e citamos aqui alguns exemplos. Aí você tem o Everton, que embora eu concordo em partes com o PH, que teve aquele gol estranho que ele levou contra o Chelsea com a camisa do Palmeiras, foi o pior ano dele com a camisa do Palmeiras e já não começou tão bem assim no Grêmio, mas eu acho ele mais confiável. Na carreira, a mostragem do Everton, ele é muito mais confiável do que a mostragem do Hugo, do que a mostragem do Rafael do São Paulo, do que a do próprio Carlos Miguel. Acho que o Carlos Miguel ainda não foi testado o suficiente para a gente dizer, nossa, que goleiro confiável que o Palmeiras tem. Eu acho que não. Acho que ele tem tudo para assumir a posição, tomar a posição do gol do Palmeiras para ele, mas só tem 53 jogos na carreira o Carlos Miguel. Se você parar para analisar que o Palmeiras em um ano faz em média de 60 a 70 jogos e o Carlos Miguel fez poucos jogos pelo Corinthians, na Inglaterra fez poucos jogos pelo Nottingham Forest, só jogou jogos de Copa da Inglaterra, que geralmente é o goleiro reserva que participa desses jogos. Só tem 53 jogos, ele foi pouco testado ainda, o Carlos Miguel. E agora, já em partidas recentes do Palmeiras, até pela estatura dele, 2.05, é um fato. O Carlos Miguel tem dificuldade, pela estatura dele, de chegar em bolas rasteiras, como o Cássio também tem. Para o Cássio é mais fácil pegar uma bola no ângulo do que pegar um chute rasteiro. O Carlos Miguel também, pela estatura dos dois, né? Os dois são grandões. Mas também acho o Cássio mais goleiro do que o Hugo e do que Rafael. Então eu coloco sim, concordo com o Guilherme Silva, que esses cinco são melhores do que o Hugo Souza.
Agora, vamos rapidamente, né, pro cara a cara, que temos muitos assuntos aí, inclusive uma informação do Corinthians, né, que a gente acabou, eu esqueci aqui de falar no momento da escalação, é que o Corinthians teve um problema com os jogadores, né, nessa semana que passou, de intoxicação alimentar, né, e aí, segundo as informações do Corinthians, a boa parte do elenco teve esse problema, né, vou até aqui... li exatamente aqui. Parte do elenco do Corinthians foi acometido por uma intoxicação alimentar entre ontem e hoje. Na verdade, foi ontem e hoje, né? Alguns sentindo os reflexos dela ainda hoje, já em Brasília. O clube tratou de dar todo o suporte para os jogadores afetados a ponto de não ter nenhum desfalque por conta do quadro viral. Informação da Bianca Molina. Então, tem esse detalhe também, os jogadores do Corinthians com esse problema aí antes da partida contra o Flamengo. Vamos lá, vamos pro cara a cara então. Vamos ser bem rápido agora, né, pra não perder muito tempo, tem muito assunto e tal. Mas vamos lá então, já vamos começar com Rossi ou Hugo Souza. Eu voto no Rossi.
Você voto vencido, já sei disso. Já sei que eu sou voto vencido. Eu vou de Hugo Souza pra empatar, mas o Pedro Max
Rossi.
Vai de 2-1.
Então Rossi. Ganha já o Rossi. Varela ou Mateuzinho? Varela.
Mateuzinho evoluiu bastante, é bem verdade. Mas eu acho que o Varela ainda é mais jogador.
Pedro também, Varela, né?
Varela.
Vá anotando aí, Raoni, pra depois a gente pegar. Boa. Rossi, Varela já ganhou. Então aí tá agora a Léo Ortiz ou o Gustavo Henrique. O Gustavo Henrique tá bem e o Léo Ortiz não começou bem. Vamos avaliar o momento, é isso?
E posso dar um pitaco aqui? Eu acho que você vai concordar comigo, inclusive.
Vitão.
O Vitão devia estar de titular hoje.
Não seria absurdo.
Não seria absurdo. Depois da partida, inclusive, contra o São Paulo, péssima partida do Léo Ortiz, que inclusive foi reclamar depois com o Wilton Pereira Sampaio, né? De que foi a primeira rodada já prejudicando o Flamengo, coisa arada. Jogou muito mal o Léo Ortiz. Eu acho ele mais jogador que o Gustavo Henrique. Momento, Gustavo Henrique.
Esse é muito difícil, porque é isso que você... Vamos lá, Pedro. Vai você primeiro, pra eu ver.
O Gustavo Henrique tem sido importante pro Corinthians... Não só defensivamente, mas marcando gols, o Gustavo Henrique. Eu acho que, assim, por momento, jogador por jogador, hoje, eu sou o Léo Ortiz.
Exatamente. Léo Ortiz é melhor.
Momento, Gustavo Henrique.
É, vou também por essa lógica. O
Léo Ortiz... também a amostragem dos jogadores do Flamengo esse ano, você tá falando o quê? 2, 3 jogos?
É, então, muito pouco.
Se tudo isso, né? Porque não foi também com a força máxima, né? Nos jogos do Carioca, nos clássicos que teve, né?
É. Aí então, ganhou nessa o Gustavo, né? Aí, Léo Pereira ou o Gabriel Paulista, né? Pra mim, Léo Pereira.
Léo Pereira. Essa aí é unânime também.
Alexandre ou Bidu, pra mim Alexandre também, né, sem comparação.
Só lembrando também, Bidu é outro jogador que evoluiu bastante na última temporada, mas ainda assim é um nível inferior ao Alexandre.
Melhores do Corinthians, o Bidu.
Que inclusive, a gente falava também em off, deve ser um dos nomes aí do futebol brasileiro convocado pra Copa do Mundo. É um dos únicos jogadores aí unânimes na posição aqui no Brasil, que talvez estará em junho lá nos Estados Unidos.
É, o pessoal tá falando assim que é inacreditável a gente ter votado no Gustavo Henrique. Mas foi o que a gente explicou aqui. O jogo é hoje, né? É pela amostragem desse início de temporada do Léo Ortiz. Jogador, o Léo Ortiz é bem melhor, óbvio. Mas assim, pela amostragem desses últimos jogos do Flamengo,
passa,
que ainda assim é pouca também.
E passa até pelo que a gente falou, o Vitão, se for analisar, inclusive, os jogos que a gente viu do Flamengo, e claro, são 3, 4 jogos com a equipe titular, eu sei disso, mas se a gente for analisar friamente... Hoje era pro Vitão ser titular. Eu sei que você tá rindo, porque é jogador do Inter.
Outra coisa, mas...
Eu sei. Mas é de verdade. O Vitão merecia a vaga de titular hoje no jogo contra o Corinthians. Léo Ortiz vem fazendo algumas partidas ruins.
Aí agora Pulgar e Ranieri. Pulgar também, né, Pedro?
Todo respeito ao Ranieri, mas não dá, né?
Pulgar.
Pulgar ganha também. É, aí a partir daí começa a ser covardia, né? Aí agora é eu não tô conseguindo ler daqui.
É Jorginho e
André. Não, aí também.
Jorginho.
A gente entende o Mauro César. Mauro César, a gente entende agora, cara. Não dá nem pra colocar um empate aí, cara. É Jorginho também.
Carrascal e Carrídio. É, mais equilibrado isso aí, né? O Carrascal também tem alguns problemas, né? Contra o São Paulo, ele perdeu um gol cara a cara. Ah, né?
Mas depois vai ser Plata e Breno Bidon.
Ó, né? Esse aí dá
Bidon,
pra conversar.
Eu
é
vou de Bidon. Bidon.
Então, peraí, vamos lá. No Carrascal.
É, não, óbvio.
Pô, aí, então, Deus. Plata e Bidon. Aí, a fase do Plata também não é boa, né?
Bidon.
Eu vou de Bidon também. Bidon. Vou de Bidon. Inclusive, um término de Campeonato Brasileiro e também de Copa do Brasil com o Corinthians, aquela jogadaça, inclusive, na decisão contra o Vasco. Breno Bidon.
E agora, o ataque, né? E agora com o Arrascaeta. O Memphis e depois Pedro Oyuri. Pra mim, Arrascaeta, sem dúvidas, também.
Ah, um abraço ao Memphis Depay. Ótimo jogador, mas...
Arrascaeta também.
Temporada do Arrascaeta.
Não é o auge da carreira do Arrascaeta, né?
É outro papo, né, cara? Rei da América.
E aí, Pedro ou Yuri Alberto? É, eu vou de... Ah, eu também aqui, eu vou de Yuri. Eu vou de Yuri pela...
Eu ouvi o Raoni daqui,
eu vou
tá?
De Yuri também.
Não, mas eu vou
eu
de
acho
Yuri
o Pedro
também,
mais
eu já iria.
Mais jogador. Porque o Yuri, a gente sabe que precisa de 2, 3 chances pra poder guardar um gol.
É, mas, isso é bem verdade.
Mas o... Eu vou ficar com o Yuri Alberto aí. Eu acho que o momento do Yuri
É mais ou menos a comparação que fizemos com o Léo Ortiz e o Gustavo Henrique.
O pessoal vê que a gente é coerente. É. Minimamente coerente. Eu vou também de Yuri Alberto.
Aí pode fazer as contas agora. Quanto é que deu?
Eu falei no... Eu falei...
Volta o técnico, né?
É verdade, não. Mas lembra que eu falei que 11 inicial ia dar 7-4, 8-3? Deu 8-3, cara.
Aí chega no jogo, 2-0 Corinthians.
É, não, claro. Cara, cara.
Técnico, aí a gente vira meme depois.
Técnico,
tá na zagueira,
técnico Felipe Luiz.
Felipe Luiz, campeão brasileiro, campeão da América.
Tá, Felipe Luiz, mas menção honrosa do Dorival. Faz um baita trabalho com o Corinthians também. Não, ele extrair tudo isso aí que a gente viu. Olha esse cara que já mostra a sacanagem que é, né? O cara foi campeão da Copa do Brasil com esse time aí e vai encarar agora o Flamengo de igual pra igual. Ou seja, palmas pro Dorival Júnior que consegue levar esse time adiante.
Boa, então pode colocar agora em tela cheia, só pra gente ver aqui os que ganharam, né? A escalação, vamos lá, então ganhou Rossi, Varela do Flamengo, Rossi, Varela, Gustavo Henrique, Léo Pereira, Alexandro, Pulgar, Jorginho, Carrascal, Bidon, Arrascaeta e Yuri Alberto com Felipe Luiz de técnico. A conta deu quanto então? Deu
de jogadores 8-3 e com o técnico 9-3.
9-3. Então
aí chega
9-3
Flamengo. Ganha o Corinthians.
9-3 Flamengo.
Dito isso. Aí chega do jogo.
Boa, não, mas obrigado, Raoni. Raoni fez a conta, também deu 9-3. E assim, E nós fomos generosos ainda, né?
Teve nego cornetando a gente aqui, dizendo que não, que é inacreditável o Gustavo Henrique e o Léo Ortiz.
Nós fomos
então,
generosos.
A gente foi generoso, generoso também.
Com o Gustavo, com o Yuri, né?
Com o Breno Bidon também, que era uma ótima...
Não, mas com o Breno Bidon acho que é a mais coerente. Pô, aí.
O Plata meteu gol na última quarta-feira também.
Não, mas o Plata...
Posições diferentes.
São posições diferentes, mas... eu entendo, mas...
Já que foi feita a comparação aí, o Bidon hoje pro Corinthians, né? É o principal jogador do Corinthians, né?
Ah, então, mas eu entendo, mas aí se você for analisar, Pedro Marques, o Plata seria titular também, e sei lá,
não, claro.
15 das 20 equipes do futebol brasileiro.
Sim, sim.
Você acha que ele não seria titular no Internacional? Sim. Dando exemplo no Internacional aqui, não seria? Seria rindo. Então a gente...
Mas você tira o Plata do time do Flamengo e tem o banco aí recheado, como a gente passou, e no caso do Corinthians, se você tirar o Bidon, enfraquece mais. Não, aí... né? Tem isso, né? Tem
aí
isso também.
Desanda de vez, é o que a gente falou também, né?
O Plata, o Flamengo é isso, né? Sai uma peça, entra outra peça, continua ali, né? Qualidade do elenco, profundidade do elenco, um negócio absurdo do Flamengo,
então,
né?
Se a comparação fosse
ser agora, se sai o Bidon, entra quem?
Daria mais jogo, né, também. Mas enfim, o Cebolinha tá no banco de reservas.
É verdade.
Vamos lá. Agora, ainda falando sobre o Carrascal, que citamos agora há pouco... Informação do Mauro César, nosso companheiro aqui de Jovem Pan, é que o Flamengo recebeu a proposta de um time do Oriente Médio, por Carrascal, mas comunicou ao seu agente que não aceitará. A oferta gira em torno de 20 milhões de dólares, ou seja, cerca de 106 milhões de reais, abaixo dos 20 milhões de euros, cerca de 126 milhões de reais, oferecidos pelo Napoli, que o Flamengo também recusou. O Flamengo admite abrir negociação a partir dos 30 milhões de euros, cerca de 186 milhões de reais, lembrando que o colombiano foi comprado por 12 milhões de euros, 74 milhões de reais na cotação atual. Vale destacar, né, que é ano de Copa do Mundo, o Carrascal vai para a Copa, então o Flamengo nesse momento recusando, me parece... uma decisão sensata, porque o Carrascal pode se valorizar no meio do ano com a Copa do Mundo, jogando até pela seleção e pelo Flamengo, tendo um semestre bom, um semestre jogando Libertadores, Brasileiro, Copa do Brasil, enfim, vai se valorizar ainda mais. Se hoje estão oferecendo isso, não é nenhum absurdo que mais pra frente, com tudo isso que eu citei, a oferta chegue em 25, em 30 milhões de euros. Concorda, PH?
Assim, uma outra coisa que eu gostaria de citar com relação a esse, com essa possível negociação, com essa oferta do Oriente Médio ao Carrascal, primeiro de tudo, eu acho que o jogador não tem interesse nessa negociação, tá? Eu duvido que o Carrascal, quase na Copa do Mundo, sendo um jogador importante para o Flamengo e convocado para a Colômbia, vá querer se esconder no Oriente Médio para ganhar dinheiro faltando 3 meses para a Copa do Mundo. Já primeiro de conversa, já dá para arriscar essa negociação porque o jogador não vai querer. Ponto. Segundo ponto é importante da informação do Mauro César, né, Gui, é de que o Flamengo manda um recado para o mercado, tal qual o Palmeiras mandou com o Alan. Alan? Alan. Nunca vou me lembrar agora, né, Pedro Marques?
Eu chamava de Alan, só que... Porque o Mauro Betting, aí eu vou passar aqui, né? Transferir a responsabilidade.
É verdade.
O Mauro Betting me falou que era Alan. Só que o pessoal do Palmeiras me disse que é Alan.
Então.
Agora é Alan.
E o Palmeiras fez isso.
Eu tô me acostumando a falar Alan.
O Palmeiras fez isso com o Alan. Ele veio a proposta de 30, quase 40 milhões de euros. Chegou a 40, eu acho, né? Acho
que chegou a 35 40. Milhões. Isso.
35 milhões de euros.
35 milhões de euros.
Pelo Napoli?
É do Napoli, pelo do Alan.
Isso. O Palmeiras foi lá e recusou. Tal qual o Flamengo vai fazer isso com o Carrascal. Se chegar a proposta agora, sei lá, do Samuel Lino, o Flamengo não precisa vender. Precisa vender o Carrascal. Ele precisa lucrar agora, fazer dinheiro com 30 milhões de euros do Carrascal? Não precisa. Então, pro Flamengo, tanto faz, tanto fez se chegar uma proposta de 30 milhões. Ele vai olhar e falar assim, tá bom, obrigado pelo seu interesse, fico lisonjeado, mas eu não tenho interesse em vender o jogador. Então é isso. Eu acho que o Carrascal, nesse momento, não tem interesse em sair do Flamengo. Ele tá pensando na Copa do Mundo. O Flamengo não tem interesse em vender o jogador. Ou seja, essa informação é aquelas que o Mauro César critica nos nossos programas. Porque tanto faz, tanto fez. É só uma informação que não vai fazer diferença alguma. Pro Flamengo, tanto faz, tanto fez, chegou essa proposta. Não vai sair.
Pedro, você vai pro jogo agora, né? Flamengo e Corinthians com o Nilson César, com o Vampeta... com toda a nossa tropa, mas antes, palpite para essa final, Pedro.
Ih, rapaz. Ih, vou deixar. Eu gostaria de saber primeiro o palpite do Nilson César.
Sabe que eu procurei, né?
Não tem como.
Você sabe que eu procurei que.
É... para vocês, corneteiros, Nilson César, na última quarta-feira, Pedro Marques, ele falou. Acertou? Ele acertou. Ele falou que o São Paulo ia vencer o Flamengo em casa.
Ele chegou no estúdio falando. Fase. Tá tão óbvio que o Flamengo ganha que vai dar São Paulo.
Então, eu queria saber o que o Nilson tá achando do jogo, né? Qual o palpite dele?
Ele tá nos ouvindo, né? Provavelmente. Ah,
mas eu vou de Flamengo. Eu vou de Flamengo. Vou colocar aí... esses jogos de Supercopa são movimentados, né? Tem muitos gols. Vou colocar 3-2 Flamengo hoje.
3-2 Flamengo. Obrigado,
prepara
Pedro.
A voz, Nilson.
Pedro que vai agora lá pra transmissão de Flamengo e Corinthians. E... ah, você que nos acompanha pela Rádio Jovem Pan, fica agora com o Nilson César para Flamengo Corinthians. Na rádio e também no YouTube, nós vamos seguir na TV Jovem Pan. Você na rádio, um abraço.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan, Rádio Pan-Americana S.A. Em São Paulo, FM 100,9 MHz, ZYD 825 e Classic Pan, ZYO 265, FM 76,7 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYV 781, FM 107,5. Jovem Pan São José do Rio Preto, ZYE 327, FM 93,1 MHz e mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo aplicativo Panflix, disponível para smartphones e tablets. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, jornalismo independente. Futebol Jovem Pan. A partir de agora, mais um show de transmissão com a melhor equipe esportiva do Brasil. Show de transmissão. As melhores transmissões do futebol nacional e internacional com a marca Jovem Pan Esportes. A melhor equipe esportiva. O melhor futebol aqui na Pan. Futebol Jovem Pan.
Oferecimento Loja 100, entregas rápidas, montagem cortesia e um desfile de ofertas para você. E Via Plus, o impermeabilizante original para sua obra. Via Pol, das pequenas às grandes obras. PicPay, seu banco para 2026. Abra sua conta.
Jovem Pan em todo o Brasil, em todo o Brasil. Estádio Mané Garrincha em Brasília. Estádio é lindo, o gramado tá uma tragédia. Estádio Mané Garrincha em Brasília. Nós teremos Clube de Regatas do Flamengo, campeão brasileiro da temporada passada, enfrentando o Sport Clube Corinthians Paulista, campeão da Copa do Brasil. O que vale? Vale a Supercopa. Vale a Supercopa. Ah, é festivo. Ó, eu tava ouvindo o Bruno Prado. Você sabe que eu acho o Bruno excepcional. Muito melhor que o pai dele. Nem compara. O pai dele é um orelhudo. Mas o Bruno não. O Bruno entende desse negócio de futebol. Mas eu não concordo com o Bruno, não. Sabe por quê? Ah, tem que ver como um jogo festivo. Início de temporada. Não tem isso. Você que foi jogador de bola sabe disso. Tem isso, não. É um título envolvendo Corinthians e Flamengo. Não tem essa de jogo festivo, não. Nem pro jogador, nem pro torcedor, nem pra ninguém. Embora, Bruno, eu ache você mil vezes melhor que seu pai. Vamos nós aqui. Tem Flamengo e Corinthians do seu coquinato no transitivo para todo o Brasil. Para Via Plus, o impermeabilizante original para sua obra. Via Paulo, das pequenas às grandes obras.
quer promoção na tocha sem dor, tipo que Lenovo Dual Core, memória de 4 GB e tela Full HD de 15,6 polegadas, apenas 2.198 à vista, 10.219,80 por mês sem juros na tocha sem. Pedro Marques, o homem vai lá, ele bate escanteio, ele corre, ele vai cabecear, ele bota pro gol, ele leva a bola até o meio campo. Esse é o nosso Bilhão Utilidade. Pedro Marques, a pergunta é a seguinte: Flamengo e Corinthians prontos, Pedro?
Prontos, definidos, escalados, Nilson César, e com a informação de última hora que chega do Corinthians. Intoxicação alimentar no elenco corintiano às vésperas dessa decisão de Supercopa. Foi o que relatou o técnico Dorival Júnior. 26 membros da comissão técnica, alguns jogadores com virose forte, foi o que disse o Dorival na chegada da equipe do Corinthians ao Mané Garrincha em Brasília. Mas o Corinthians vai com aquilo que tem de melhor. O Flamengo também com Lucas Paquetá, maior contratação da história do futebol brasileiro, no banco de reservas, quando você quiser, Nilson César.
Ah, vamos de imediato, né? Vamos de imediato confirmar as equipes para você de Flamengo e Corinthians. Vou começar com o Mingo, porque é campeão brasileiro. Campeão brasileiro. Então vai lá. Hino do Flamengo no ar. O Flamengo, diga lá, Pedro Marques.
Campeão da América, campeão brasileiro, o Flamengo já pode começar 2026 levantando taça. Anote aí, Nilson César. Rossi no gol. O argentino Rossi no gol do Flamengo, camisa 1. 2, Varela. 2, Guillermo Varela. Dupla de zaga do Flamengo, os Léos, né? Camisa 3, Léo Ortiz. 4, Léo Pereira. E fechando o sistema defensivo, camisa 26 nas costas, o experiente Alexandro. Meio de campo do Flamengo, 5 para Eric Pulgar. 21, Jorginho. 10, Arrascaeta é o capitão do Flamengo. Correndo pelas beiradas do campo, 15, Carrascal. 19, Gonçalo Plata. E 9, Pedro, a esperança de gols rubro-negra. Então, repeteco do Flamengo aqui. 1, Rossi no gol. 2, Varela. 3, Léo Ortiz. 4, Léo Pereira. E 26, Alexandre. Esse é o sistema defensivo do Mengão.
Léo Pereira tá na praça, hein?
Ah, é? Já ok, tá aí, ok.
Livre, leve e solto, hein? Tá sabendo, Pedro?
Não, não tava sabendo dessa não, hein?
Tá na praça. Então, grande Léo Pereira.
Ó, então teve baixa aí no time, né? Eles chamam lá no Rio, né? Das esposas do elenco do Flamengo, né? Esposas Flá, né? Que tem um grupo, tá. Né? Teve uma okay, baixa aí, okay. Então. Ok, ok. Ó, 5, Eric Pulgar. 21, Jorginho. 10, Arrascaeta é o meio de campo do Flamengo. 21, Jorginho. 5, Pulgar. 10, Arrascaeta. Aí no ataque, 19, Plata. 15, Carrascal. E 9, Pedro. Esse o Flamengo, Nilson César.
Emenda o hino do Coringão. Chama lá Zé Maria. Chama o Vampeta pro meio campo. Chama o Rincon lá na nuvem 18. Quando o Vampeta vem aqui, o Rincon vem, ele fica lá na nuvem 18. Vem pra cá, vem. Ah, não vai não. Vou não, não precisa ninguém no meio campo. Você sabe que chamaram o locutor outro dia? Lá, né? Chamaram, né? O Mauro Nóbrega e o Ercolim, dois amigos que já se foram.
Chamaram
o locutor. Só que chamaram Nilson César, foi o cantor, Nilton César.
O Flávio Prado tem alguma coisa a ver?
Foi por uma letra.
O Flávio Prado tem alguma coisa a ver? Isso aí não. Né?
Flávio Prado o quê?
Tem alguma coisa a ver, não, nesse bullying?
Flávio Prado, sei lá o que que é. Sei que chamaram Nilton César, foi o Nilton César. Por uma letrinha não foi lá pra nuvem, viu, Pedro? Então vamos lá, Pedro. Me dá o Coringão, Pedro.
Definido, escalado, confirmado pelo Dorival Júnior, campeão da Copa do Brasil, o Corinthians. Vai a campo, anote aí. 1, Hugo Souza no gol. 2, Mateuzinho. São dois jogadores ex-Flamengo, né? Hugo Souza e Mateuzinho. Dupla de zaga, 13. Gustavo Henrique é o capitão do Corinthians. Importante defensivamente e ofensivamente. Tem feito seus gols aí o Gustavo Henrique. 3, Gabriel Paulista, uma das contratações do Corinthians para a temporada. 21, Bidu, aí no meio de campo do Coringão. 14, Ranieri. 49, André. 10, Memphis Depay. 7, Breno Bidon. E 19, Carrijo. 9, Yuri Alberto é a referência do Corinthians. Então, Coringão definido, escalado, confirmado, repeteco para o ouvinte internauta da Jovem Pan. Hugo Souza no gol, camisa 1. 2, Mateuzinho. 13, Gustavo Henrique. 3, Gabriel Paulista. 21, Matheus Bidu, sistema defensivo. Aí no meio de campo, André, camisa 49. Ranieri, 14. Memphis Depay, 10. Carrijo, camisa número 19. 7, Breno Bidon. E 9, Yuri Alberto. Esse no ataque é o Corinthians, pronto para enfrentar o Flamengo. Corinthians que teve aí uma intoxicação alimentar no elenco, que atacou muitos jogadores, comissão técnica, foi o que disse o Dorival Júnior, relatou o técnico corintiano na chegada ao estádio. O Corinthians está enfrentando essa virose aí nos bastidores, mas vai a campo com aquilo que tem de melhor. Coringão escalado, Nilson César.
Quem apita, Pedro?
Apita o jogo, Nilson, para essa final de Supercopa, que é quase uma abertura da temporada do futebol brasileiro. Rafael Rodrigo Klein, do Rio Grande do Sul, é o dono do apito, ninguém tira dele. Auxiliado por Bruno Bosquilha, do Paraná. Rafael da Silva Alves, do Rio Grande do Sul, é o assistente 2. Quarto árbitro, Jonathan Pinheiro, do Rio Grande do Sul. E o VAR, vamos ficar de olho no trabalho de Rodolfo Toschi Marques. É a arbitragem para a Supercopa Rei do Brasil. Flamengo e Corinthians, Nilson César.
Vampeta, nosso campeão do mundo. Vampeta, pra mim não tem esse negócio de festivo, não. É, vale uma taça, é o campeão do Brasil contra o campeão da Copa do Brasil, sabe? Ninguém quer perder, não. É bicho, bicho pega, é jogo decisivo. Para, Vampeta!
Boa tarde, passa, Pedro, boa tarde a todos, né? É, vale taça, vale dinheiro, né? É, público presente. Né, o Corinthians já tinha enfrentado o Flamengo nessa competição em 1992, ganhou até com o gol do craque Neto, né? Olha lá, o estádio lotado, então o público indo, tem dinheiro em jogo, tem taça, então não é brincadeira, né? É, o Flamengo aí que tem o jogador mais caro da história do futebol brasileiro e da América do Sul, o Paquetá tá no banco, né? O Corinthians que viveu uma final de Copa do Brasil diante do Flamengo e por pouco não ganha. Então, para mim, esse jogo está em aberto. É um jogo só, não é um campeonato de pontos corridos. E vale taça, vale dinheiro, vale título. Tem tudo para ser um jogo.
Viu, Vavi? Em outra época, numa época mais romântica do futebol, eu até entenderia que poderia ser um jogo festivo, né, Pedro? Mas é a época de altamente profissionalizado o futebol, né? Muita grana envolvida no futebol, né? Talvez seja um dos maiores negócios financeiros do mundo, o futebol. Eu não acredito em jogo festivo de nada. Nem nada jogo festivo. É jogo pra valer. É jogo que os dois vão querer ganhar, que o torcedor quer ganhar. Não tem essa de festa, não. É o bicho pega. Eu entendo de verdade a ideia, né? Início de temporada, é só um jogo a mais. Mas não, é uma decisão. Olha o Ancelotti lá. Olha lá. Até a madeira dele aplaudir. Ih, tá tomando a canetinha, hein? Ah, tá usando aí. Tá magrinha. Ancelotti está usando a canetinha. A magrinha. Eu até entendo, mas é. Mas não tem essa. O pessoal quer ganhar. Tô errado, seu Pedro Marcos?
Não. E a premiação, né, Nilson? A CBF anunciou 6 milhões de reais para o Corinthians, 6 milhões de reais para o Flamengo. E o campeão leva 1 milhão de dólares. Então, pouco mais de 5 milhões, né? 5 milhões e 200, 5 milhões e 300. É claro que tem a tributação, tem os impostos, mas somando a premiação, 11 milhões de reais, o campeão da Supercopa Rei vai levar para casa. A bola vai rolar no Mané Garrincha em Brasília. É mais uma final no currículo, para conta dele, de Jovem Pan. E não tem narrador como Nilson César em nenhum planeta. Não, não tem. Não. Chama em Marte, não tem.
O Gary Martin mandou um pendrive.
Chama lá.
Falou que era melhor que eu. Mas nem em Marte.
Chama em Marte,
nada,
não tem.
Nada, mandou o locutor
Júpiter,
de Marte.
Também não tem.
Também não tem. Netuno.
Netuno?
Plutão.
Plutão.
Não, não tem, tem, não tem. Não, eles mandam o pendrive pra avaliar. Só que não, não tem.
Mesmo. Marte não tem.
Porto Alegre, coitado, esse já tá sênior, pô. Categoria sênior. Fala.
Não tem lugar nenhum, só aqui na Pan. E aí vem o maior do Brasil, do planeta. Aí vem Nilson César, aqui na Jovem Pan.
Muito obrigado. Eu tô com o mesmo palpite do o Guilherme, tá aqui, tá louco pra saber. Quando jogou o Flamengo e São Paulo, vai ganhar o São Paulo. O Flamengo é tão favorito que vai ganhar o São Paulo. Quem ganhou? Ganhou o São Paulo. Falei lá pro Raim Monteiro, nosso barbudinho. Falei? Falei pra ele, ganhou o São Paulo. E eu tô achando que o Coringão vai causar surpresa também. Eu acho que o Coringão vai ganhar esse jogo do Flamengo. O Flamengo vai começar sem título. O Guilherme Silva. De onde o Guilherme é flamenguista? Ele nasceu aqui em Guarulhos, rapaz. Não tem nada
Barueri,
a ver.
Né?
Barueri, Guarulhos.
É, aqui do lado.
Cresceu ao lado dos corintianos. Frequentava lá o Parque São Jorge. E quer dizer que torce pro Flamengo. É só modinha, viu, meu caro Pedro Mano?
Ah, não.
Esses caras são cascateiros pra caramba, viu? O filhado ainda entende, é meio tonto, né? Lá do Rio de Janeiro, do Xaropão, torce pro Flamengo, sim, mesmo, sim. Né? Mengo. É, o filhado até entende, mas você não. Fala, meu caro Pedro.
Ah, não, eu conheço muito bem. Aí, Guilherme Silva, tá rolando uma ação agora no gramado com o Arrascaeta, capitão do Flamengo, Gustavo Henrique, capitão do Corinthians, e o árbitro da partida, o Rafael Rodrigo Klein. E eles exibiram ali, apresentaram um cartão vermelho, né? O cartão vermelho para o racismo. Ação da CBF com os capitães de Corinthians e Flamengo e o árbitro do jogo. Eles apresentaram o cartão vermelho para o racismo. Ação antes da bola rolar no Mané Garrincha para a Supercopa Rei do Brasil. Flamengo e Corinthians, que também estão decidindo ali quem começa com a bola, quem ataca para que lado. O cara, o coroa, está sendo decidido ali entre o Arrascaeta e o Gustavo Henrique. Já passamos das 16 horas no horário de Brasília. 16:01 agora, né? Então o jogo não vai começar cravado, 16 horas, né? Está um pouco atrasada aí essa final. Tem toda a cerimônia, a gente sabe. Teve o show do João Gomes agora há pouco. É, teve todo.
Ah, não, cartão
teve
vermelho
todo
fora,
Cassino. O show.
Sabe o que que vale essas cascatas daí?
Nada. O quê?
Nada, porque é tudo cascata. Entendeu? Ah, fora racismo, não sei o quê. E punição severa. Entendeu? Não deve ficar com esse oba-oba só de entrar com faixa, dar cartão vermelho pro racismo. O Brasil é um dos países mais racistas do mundo. Sabia disso? Em relação a tudo. Sabe? Em relação a tudo. Então, no futebol não é diferente. O racismo existe e não existe a punição. A imbecilidade do racismo existe, né? Mas não existe a punição. Fala, Pedro.
Agora os dois times reunidos por ali. A última oração, aquela última conversa antes da bola rolar. E o estádio tomado em Brasília. O Mané Garrincha tomado. Teve mosaico do lado corintiano, mosaico do lado flamenguista. E a CBF estuda colocar o Mané Garrincha como o palco dessa decisão da Supercopa todos os anos, né? Ficaria como estádio fixo da Supercopa o Mané Garrincha. A bola vai rolar para Flamengo e Corinthians, o clássico das multidões. Saída de bola com o Flamengo, Nilson César.
Tá legal. Vamos ver quem sai. O Flamengo, né, Pedro?
É o Flamengo, com o camisa 10, Arrascaeta, em mais uma decisão pelo Flamengo. O Rafael Rodrigo Klein olha aqui para o quarto árbitro, para o delegado da partida, só aguardando a autorização. A bola vai rolar, mas antes de novo, né? Ali, ó, a ação contra o racismo. Cartão vermelho para o racismo sendo apresentado mais uma vez antes da bola rolar para a decisão da Supercopa do Brasil. Flamengo e Corinthians, Flamengo campeão brasileiro, Corinthians campeão da Copa do Brasil. Nilson César.
Vai começar a saída pertence ao Flamengo. Posicionado aqui à minha direita, o time do Rio de Janeiro. O Corinthians, a minha esquerda, à esquerda do seu computador. Ah, no FM, 100,9 também, né? Estamos em toda a rede Jovem Pan News, estamos no YouTube, em todas as plataformas, a pita o árbitro Fazor, que é todo sonho. Bom futebol pra você!
Liga, liga, liga. Se liga na
Aí o Flamengo para atacada na frente, Hugo já sai do gol para fazer a defesa para o time corintiano. Início do jogo em Brasília, decisão da Supercopa. Sai Hugo, Hugo tem Gabriel Paulista pedindo ao Tchalado, trabalho curtinho para Gabriel Paulista. Abre o jogo aqui pelo setor direito, ele campo de porta, bola para o Hugo. Hugo desfazou, levanta Hugo, a bola na frente para Yuri Alberto, perto de jogo, Yuri. Yuri vai levando, desce para o time do Corinthians, Defai pediu, Yuri leva, Defai fica pedindo, Yuri domina, tenta pinta, vai cruzar, bateu cruzado, passa pelo Defai essa bola. Passa com muito perigo na boca do gol. Quase o Coringão chega lá. Tô falando. Se prepare para a surpresa de Galá, Pedro.
Com menos de um minuto de jogo, já teve defesa do Hugo. E agora a resposta do Corinthians rápida. O Yuri Alberto jogou para o meio da área. Passa por todo mundo. E quase, quase que o Depay consegue.